Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Apolinário, bem-vindo à série de vídeos de como a Microsoft pode ajudar a sua empresa a não ter o site fora do ar durante a Black Friday, ok? Estou aqui com o Vinícius Souza.
Isso aí, Vinícius, a gente já está em redundância justamente para não cair...
Para não sair do ar.
Não sair do ar.
É isso aí. Pessoal, então, bem-vindos à série. A gente vai ter mais ou menos uns 4 vídeos aqui para explicar para vocês e mostrar em detalhes como é que a gente consegue ajudar vocês a não ter o seu site fora do ar durante a Black Friday, ok? Vamos começar pelo começo, então, Vini?
O que é a Black Friday, Vini?
É isso aí. Bom, a Black Friday, na verdade, pessoal, ela surgiu nos Estados Unidos. Ela vem depois de um feriado, depois de uma comemoração que tem nos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças,
sim,
que ocorre na quarta-feira, na terceira quarta-feira do mês de novembro. Então, a sexta-feira seguinte é a Black Friday, né? Por que ela surgiu lá nos Estados Unidos? Lá, as lojas físicas precisavam se preparar para o Natal, para as festas de final de ano, e precisavam livrar os estoques dos produtos que eles tinham mantido durante o ano, que não tinham sido vendidos. Então, o que eles faziam? O que eles fazem hoje, né?
Big promotion, né? Uma promoção.
Exatamente.
Gigante, com os preços, né, lá embaixo.
Exatamente. Inclusive lá o pessoal se amontou.
Pra lá, né? Pra comprar, se...
E o pessoal se amontou na frente da loja, né? Um dia antes, passa a madrugada na fila. A hora que abre a loja no dia seguinte...
Correndo, né? Aquela coisa... É sério mesmo, né?
Exatamente. E aí o que que aconteceu? Isso veio para o Brasil, lógico, vamos aproveitar então esse...
Né?
Aqui ela rola um pouco mais online, né? Então até tem algumas lojas físicas que fazem promoção, né? Mas ele rola mais em sites, e-commerce, websites vendendo alguma, fazendo alguma promoção. Chega a 70, 80% de promoção às vezes em algum produto.
Caramba.
Né? Bom, e o que que acontece? Aqui no Brasil a gente percebe que nessas promoções que ocorrem na Black Friday, alguns sites acabam ficando fora do ar.
Fora do ar.
Justo quando tinha que pegar aquele público-alvo.
Às vezes até a primeira vez que o cara vai chegar, né, a consumir o serviço dele.
Exatamente.
O serviço da loja, e a loja fica fora do ar.
E aí foi feito...
O cara nunca mais vai voltar na loja.
Foi feito investimento de marketing, para falar que ia ter a promoção da Black Friday, e não... O site ficou fora do ar.
Não rolou.
Exatamente. Vini... Por que que um site fica fora do ar durante a Black Friday?
Então, acho que antes de falar do porquê, é legal a gente falar um pouquinho do modelo, né, do programa, de um site, como
legal
funciona, né, um modelo de requisição web.
Lembrando que quem está assistindo a gente pode ser um executivo, pode ser um CIO.
A gente vai tirar aqui as palavras complicadas.
Né? Vamos lá.
A gente tem um usuário, o usuário está aqui. Ele vai fazer uma requisição, então ele pega o micro dele, abre o browser, coloca lá o endereço do e-commerce e vai acessar o site, né? Vai bater lá no servidor, vai fazer um processamento e vai voltar para ele a página em HTML, né? O formato que a gente usa para trafegar a informação.
Legal.
Ele vai ver lá a página bonitinha com as imagens, os produtos que ele quer consumir.
Legal.
Esse é o modelo.
Então, basicamente o que a gente precisa é de um usuário na ponta utilizando e o servidor processando a informação.
Aqui no meio, né, que vai trazer toda a informação, chegar até lá. E, o servidor,
e esse servidor está dentro da casa da empresa que está fazendo a promoção.
É. Geralmente a gente tem, né, um serviço de hospedagem que está lá e tal, né?
Um data center que está em algum local.
Enfim, está aí.
Legal. Bom, e aí quando você tem isso aqui operando, está ok, o servidor está aguentando o número de requisições que teve aqui, né? O número de usuários que tem... utilizando o meu site. Se a gente começa a aumentar esse número de usuários, esses servidores têm uma certa sobrecarga.
Já acendeu uma yellow flag ali, né?
Exatamente. O problema é que na Black Friday, isso é muita gente. É muita gente. Às vezes esses servidores aqui estão suportando, sei lá, 10 mil usuários. A gente passa a suportar talvez, sei lá, 100 mil usuários. Estou estipulando valores aqui só para ter uma ideia.
Cheio de 10, né? Dependendo do tamanho da loja, até 100 vezes mais o tráfego normal.
Exatamente.
De um e-commerce.
Durante um dia de Black Friday.
Um dia.
Legal. E aí o que acontece quando muita gente resolve acessar o nosso site?
Ele vai ter problema ali, ó.
O servidor não aguenta e ele fica fora do... pediu água, né?
Aí já
não aguentou. Legal. Vini, bom... Como é que a gente resolve esse problema? Na verdade, em teoria...
É fácil de resolver, velho.
Muito simples. E tem lá, então, o servidor sobrecarregado. O que que a gente vai fazer?
Aumentar o poder computacional.
Colocando mais servidores. Legal. Bom, isso parece óbvio, simples,
claro,
né? Legal. Só tem um problema. Quanto tempo dura Black Friday, Vini?
Um dia, Vini.
Um dia. E eu vou comprar todo esse hardware...
para aguentar todos esses usuários durante um único dia.
Durante um dia. O que, que eu faço com esse hardware aqui no restante do ano?
Ah, depois o pessoal, né, de testes vai ter bastante máquina, recursos,
vai ter bastante aplicação. Bastante recurso para homologação. O pessoal que quiser fazer um laboratório vai ter bastante máquina para testar.
É. Vai ter uma quantidade bastante grande de máquinas ociosas aí.
Mas eu tenho a impressão de que quem paga por isso daqui não vai ficar muito feliz, né?
Com certeza não.
Pessoal, então basicamente, olha só, a gente está resolvendo um problema, criando outro problema. O que, que eu faço com isso daqui no restante do ano? Não tenho o que fazer. Né? Então, isso aqui vai ser um hardware que vai ficar sem utilização no restante do ano. Bom, Sim. Tem uma forma mais inteligente de resolver isso daqui?
Acho que tem, né, Vini? A gente já está, poxa, no século XXI, tem uma coisa mais, né?
Tem. Vini, qual que é a tendência do momento? O que está todo mundo falando?
Nuvem. Todo mundo fala de nuvem, nuvem pública aqui no caso, né? Uhum. Já tem quase de nuvem, né? De nuvem privada.
Nuvem privada, nuvem híbrida.
Mas a gente está falando aqui de nuvem pública mesmo, Vini, que é onde empresas e usuários comuns podem chegar, criar lá o seu ambiente e colocar a aplicação dele para rodar ali.
Legal. Então significa que um fornecedor como a Microsoft, por exemplo, está oferecendo os recursos do seu data center para diversos usuários ou empresas que quiserem utilizar.
Isso.
Basta pagar pela utilização.
É isso aí.
Né? Aliás, esse pagar pela utilização é um conceito super importante. Mas o mais importante que tem aqui é a escalabilidade.
Acho que esse é o calcanhar de Aquiles aqui.
É isso aí, que é justamente o que a gente precisava.
É.
Na Black Friday, o que você precisa é de escalabilidade para os seus serviços de TI, para suportar o número de usuários que você está...
E a escalabilidade é legal, né, Vic? Isso é legal. A gente pensa sempre, né, em aumentar, mas tem um momento onde a gente tem que descer também, né?
Exatamente.
Aquele outro modelo, a gente até tem como, né, crescer.
Escalar para cima, que a gente fala, né?
A gente pega, faz um planejamento, porque para comprar hardware, você sabe que não é só tipo dia, você vai comprar, então tem todo um planejamento e tal. Comprar o hardware é legal, escalar para cima. E agora, como vou fazer para escalar para baixo? Que esse é aquele problema anterior.
A empresa não vai vender o hardware que ela acabou de comprar.
Exato, exatamente.
Enfim.
Agora aqui a gente tem esse modelo que é de escalável, né? Que a gente consegue escalar para cima e para baixo.
Sim.
A gente vai seguindo, então, a demanda do nosso serviço. Então, quanto mais requisições eu vou ter maior demanda, vou subir mais máquinas.
Legal.
Terminou, eu vou escalar para baixo, vou diminuir, né, as máquinas virtuais que eu tenho criada para... para minha aplicação e vou estar gastando menos dinheiro.
Paro de pagar porque eu não estou mais utilizando aqueles recursos.
Eu vou pagar somente por aquilo que a gente está utilizando.
Legal. E a Microsoft tem uma oferta para ajudar vocês nesse cenário, que é justamente o Microsoft Azure. Vamos brasileirar, Microsoft Azure.
É. Cada um, né? Acho que tem gente que fala Azure, Azure, né? Então...
Legal. Então, olha só. A grande vantagem do Microsoft Azure é que você consegue pagar realmente pelo que você está utilizando. Então funciona mais ou menos quando você vai abastecer seu carro. Enquanto você está utilizando, o que você precisou utilizar é o que você está pagando.
É,
né?
Isso aí.
Com algumas vantagens. Primeira coisa, se você interromper o serviço que você está utilizando no modelo de nuvem, você para de pagar.
É, isso é bem legal, né? Porque às vezes a gente cria uma aplicação lá para fazer testes, enfim, alguma coisa. E simplesmente depois, validei a ideia e tal, validei meu conceito, coloquei aquela prova lá, tá legal. Parei.
Parou de pagar.
Não estou mais pagando.
É isso aí. Simples assim. A cobrança é por minuto. Então, se eu precisar rodar um teste por meia hora, não pago a hora cheia.
Até menos, né? Eu posso rodar um ambiente lá, a gente subir e ficar, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, enfim, paga somente por aquele... para aquele período, né?
Não é que nem quando a gente vai no estacionamento, né?
Exato. Tem aquela pegadinha da hora cheia, né? Ficar 5 minutos, tem que pagar a hora.
Exatamente. Você não precisa deletar seus recursos, você pode manter eles lá, né? Pagando menos por essa utilização. E outro ponto super importante. Às vezes a gente está... Né? Exatamente. A gente está pensando, talvez, num mercado, talvez até territorial que você tenha, sei lá, estou atingindo uma cidade, até mesmo o território nacional. Mas o legal de você ir para um modelo de nuvem como Microsoft Azure é justamente que você pode endereçar clientes globais.
Exatamente.
Né? Então eu posso passar a atender, sei lá, um usuário que está no Japão.
É. Né? Se o seu serviço fizer sentido para o público lá do Japão, ou para o público, né, dos outros países, por que não, né?
É. Que legal. Na verdade, Vini, esse modelo que a gente está falando de ajudar na Black Friday...
Falar que Black Friday é somente um exemplo aqui, né?
Ele isso, exatamente.
Vários tipos de cenário, que é justamente esse cenário, né, Vini? Que é do pico, pico fora, né, de padrão ali e tal.
A gente tem até um gráfico aqui que mostra justamente isso, né? Eu tenho a utilização padrão, que vai voltar depois, mas eu tenho um pico de utilização, Né? Como é que eu faço para atender esse pico, sendo que, na verdade, o meu investimento é para atender a média?
Exato, esse que é o grande problema. Aí fala que é aí que separa até os homens dos meninos. Né? O cara que está bem preparado para colocar, né, a solução dele, se ele conseguir passar por esse pico, né, de demanda, uhum, a aplicação dele é uma aplicação bem construída, ele, sim, pensou, né, nos possíveis problemas que ele vai enfrentar aí.
Sim.
Como Black Friday, outras promoções também que existem, né? O pessoal de marketing é louco para fazer promoção e não avisa ninguém, né?
É, a gente está pensando na Black Friday. A Black Friday é um grande exemplo, porque ela é uma promoção muito forte. É, tem uma repercussão negativa na mídia, né? Quando,
sim, sim.
Na mídia e em redes sociais, que a gente sabe hoje em dia que é tão problemático quando uma repercussão numa mídia, por exemplo.
E toda empresa cria lá o seu perfil no Facebook,
exatamente.
Em outras redes sociais, o pessoal, meu, a primeira coisa que vai fazer é colocar lá. Tentei acessar, não consegui, nunca mais vou voltar, meu.
Ah.
A partir do momento que você, né, coloca uma propaganda dessa negativa.
Ah.
Pela culata, né?
Exatamente. E aí um modelo de nuvem como Microsoft Azure consegue ajudar vocês a não passar por esse problema. Agora, tem outros cenários também que o Microsoft Azure consegue ajudar muito, né? Por exemplo, um modelo onde você tem um crescimento muito rápido, né? Como é que eu faço para que o investimento que é feito acompanhe a demanda que é necessária dos recursos de TI?
Eu acho que isso aqui todo mundo deseja ter esse tipo de problema.
É, né? Exatamente.
Quer começar, né, ali, né, o serviço dele, né, sem ninguém conhecer muito, e pegar uma atração muito forte.
Uhum.
Tem esse problema bom,
é,
que a gente, todo mundo está acessando seu serviço.
É verdade. Startup passa muito por isso daqui.
É, exato. Né? Ele começa, né, pequeno, começa a fazer os testes, somente dividindo o serviço com os amigos.
Uhum.
E depois, como, né, realmente fica legal, tem esse boom aí de acesso.
Exatamente. Tem outros cenários também. Um cenário bem interessante é a questão do período de inatividade. Né? Então, eu vou ter uma utilização dos recursos de TI, depois eu vou ter um período de inatividade, para depois eu vou voltar, e eu já tenho mais ou menos mapeado isso daqui. Né? É. Exemplos disso daqui. Eu vou rodar, por exemplo...
Folha de pagamento.
Folha de pagamento.
Tem, né, o imposto de renda, que a gente tem sempre uma vez por ano,
uhum,
e, né, pré-determinado.
Exatamente.
Então, tem outros aí também no mercado. É.
Tem um outro modelo também que é interessante, que é quando você tem picos de utilização, você conseguiu mapear esses picos de utilização, mas você não quer fazer um investimento para suportar o pico, porque, na verdade, você tem ali uma média de utilização dos seus recursos. Então, eu vou ter tanto um período onde eu vou estar sobrecarregado, quanto um período onde eu vou estar com muito pouco carregamento dos meus recursos de TI.
Tá.
Né? E aí vale a pena você utilizar um modelo como Microsoft Azure para conseguir suportar a carga inteira ali, e aí, por exemplo, eu posso desligar máquinas virtuais, um exemplo aqui, né?
Nesse vale aqui, né?
Nesse vale, depois, quando eu tenho um pico de novo, eu posso ligar essas máquinas virtuais novamente, né? De novo, pagar pelo que você está utilizando efetivamente.
Legal.
Né? Agora, uma coisa importante, quando a gente está falando de utilizar um recurso que não está rodando dentro de casa, é a primeira coisa, eu já fiz um investimento dentro do data center ou, sei lá, utilizando um serviço hospedado com algum outro fornecedor, eu já fiz um investimento nisso. Eu vou simplesmente jogar fora esse investimento que eu fiz e passo para um modelo de nuvem?
Não, ele tem sempre um período de transição também, né?
Exatamente.
E, às vezes, alguma aplicação, sempre tem alguma aplicação rodando no data center da empresa mesmo,
sim,
né? Que
sim,
não faz sentido colocar na nuvem.
E é super importante que a nuvem consiga falar com esses recursos que você tem, sim, dentro de casa também, né?
Exato.
Um outro ponto importante é a questão de, legal, eu vou rodar então na nuvem da Microsoft, só que eu só posso rodar coisa da Microsoft, Vini?
Não, né, já está num momento completamente diferente, né, Vini? A Microsoft, ela está super interoperável.
Sim.
Então a gente roda inclusive Linux no nosso data center.
Eu posso colocar uma máquina virtual dentro do Microsoft Azure e rodar Linux.
Exato. Então dentro do data center da Microsoft, a gente suporta CentOS, Ubuntu, SUSE Community, SUSE Enterprise. Né,
legal.
Várias... Até também tem o Linux da Oracle, a Oracle tem uma distribuição Linux.
Posso rodar um banco de dados Oracle dentro do Microsoft Azure?
A gente tem uma parceria, inclusive, de suporte também, tem
que
Microsoft
legal.
Oracle, então, tipo, os clientes Enterprise também, uhum, se usufruem também desse benefício também.
Legal.
Java, PHP, toda a linguagem de programação que a gente conhece pode usufruir também, né?
Que legal, muito bom. A gente tem também uma questão importante, Vini, que é, o pessoal pensa o seguinte, uma vez que eu vou tirar essas informações de um provedor que eu estou utilizando, que eu já conheço,
uhum,
ou de dentro de casa, e colocar isso no data center da Microsoft, É importante que a Microsoft mantenha a segurança dessas informações para mim.
Sim, você sabe, né, como a gente trabalha lá, a importância que a Microsoft dá para dados, especificamente dados dos nossos clientes.
Né? Exatamente.
A gente é super preocupado com, né, com como que a gente vai tratar a informação, tem todo um monte de compliance que a gente segue.
Sim. Inclusive, no final, a gente vai deixar o link do Microsoft Azure aqui para o pessoal conseguir entrar e verificar quais são as certificações de segurança que a gente tem, né, qual é o modelo de segurança que a gente tem. Aqui a gente tem segurança lógica, segurança física, né, de todas as informações, a criptografia de dados.
Uma parte legal da gente falar de segurança, vem aquela legal, é falar do SLA também, né?
Sim,
como
super importante. Como
que a Microsoft também garante que a gente vai rodar o serviço em 99,99%. Desde que eu tenha mais de uma máquina virtual, enfim, tem um monte de... Mas, enfim...
Durante os próximos vídeos a gente vai mostrar, inclusive, como é que eu utilizo o Microsoft Azure para aumentar o SLA que eu tenho do meu serviço contratado. Mas tudo isso definido por contrato também.
Exato.
Exatamente. Bom, e aí aquela questão de presença global que a gente falou, né, pessoal? Então é super importante entender que a Microsoft está presente nos data centers que ela tem espalhadas pelo mundo, com a presença América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, né? E mais recentemente, esse ano, teve um super lançamento, né? Um data center
aqui no Brasil.
No Brasil. Agora, Vini, eu estou vendo que tem pontinhos azuis e pontinhos verdes. Qual que é a diferença entre os pontos azuis e pontos verdes aqui?
O verde, Vini, é o CDN, que é o Content Delivery Network.
Legal.
São data centers específicos para aproximar o conteúdo do data center computacional para o usuário final, né? Onde quer que ele esteja na região. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro.
Sim, eu não sou um cara técnico. O que isso significa?
Aqui, vamos supor que eu tenho um usuário da minha aplicação aqui na Ásia.
Legal.
Legal. Então o cara vai pegar, vai fazer uma requisição na minha aplicação que está hospedada aqui no Brasil, no data center brasileiro, né, que foi lançado aqui recentemente. Então vou lá, fiz uma requisição. A primeira vez que ele fez essa requisição, vinha uma cópia dos dados, vai vir parar para um ponto verde mais próximo dele.
Legal.
Para quê? Para ele que tem uma experiência depois, não só ele, mas outros usuários daquela região, tem uma experiência com um tempo, né, de requisição menor.
Legal.
Tem uma latência, imagina só, né? Tem aqui, poxa, a gente está falando de quantos quilômetros aqui, né? Imagina a quantidade, né, de milissegundos que a requisição que o usuário fez aqui vai demorar para chegar nesse
Isso aí é aquela coisa de abrir o site demorar aquela eternidade para abrir.
Isso, exatamente.
Legal. Então significa que se eu tenho vários usuários aqui, faz sentido, né, eu ter uma cópia dos dados naquele
mais
local para ficar mais próximo. Basicamente, no final, o que vai acontecer? A página vai abrir mais rápido.
A experiência final para o usuário.
A experiência para o final para o usuário vai ser melhor. Legal. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente consegue entregar com o Microsoft Azure aqui. Né? Bom, pessoal, para que vocês possam saber um pouco mais. Então, o site do Microsoft Azure, aka.ms/azurebr. Você vai cair na página em português. Exato. Essa página tem aqui um link para você verificar a calculadora do Microsoft Azure. Então, eu quero rodar um X número de máquinas virtuais com tal configuração. Quanto que isso vai custar no final do mês?
Exato.
Ele te dá o cálculo.
É legal, né, Vitor, que a gente não está muito acostumado ainda, né? O Mindset não está pensando, né? A gente não está com um modelo de pensamento para computação em nuvem. Né?
Exato.
Então, nesse tipo, a gente tem uma ideia. Por exemplo, se eu deixar duas máquinas ligadas 24/7.
Legal.
Né, durante, né, um mês inteiro. Quanto que eu vou estar pagando no final do mês? Você consegue, através da ferramenta de calculadora, ter noção de preço computacional, preço de banco de dados, de storage, enfim, tudo que você tem de features dentro do Windows Azure.
Legal.
Do Microsoft Azure.
Muito legal. Bom, se você é um cara mais executivo, CIO, uma pessoa um pouco mais, um nível que não está tão técnico, você não é a pessoa que vai implementar isso daqui, você entendeu o conceito, quer colocar isso na companhia, precisa passar para o cara técnico para ele aprender, certo?
Exato.
Putz, vou ter um curso para treinar o pessoal? Não. Tem aqui o aka.ms/mva, tem treinamentos gratuitos.
Que é o MVA, você... Vini? É o Microsoft Virtual,
Microsoft Virtual Academy.
Academy.
Obrigado, Vini. É o local onde você vai levar o seu pessoal técnico para que eles possam se preparar, entender como é que o Microsoft Azure funciona e colocar o seu site para funcionar lá dentro.
Que legal, Vini. Conteúdo em português, na verdade.
Ah, o curso em português, conteúdo em português, com vídeos explicativos.
Isso.
No final tem uma provinha para o cara ver se passou mesmo.
Cada módulo tem umas perguntinhas.
Exatamente. Fazer, né? E no final tem até um certificado.
Um certificado.
Ah, então se você é um executivo, depois pode cobrar o certificado do cara que fez o curso aqui.
Olha.
É? Então, olha só, outro site legal, aka.ms/azureCH9, né? Explica um pouquinho, Vini, o Channel 9, o que é?
Bom, o Channel 9 é um portal de conteúdo da Microsoft. Muita gente não conhece da nossa comunidade, mas a gente está cada vez sendo mais conhecido esse portal.
Fomentando cada vez mais, né?
Exato. Tem um portal de vídeo e artigos também, mas
legal.
Tem bastante vídeo, Vini. E tem vídeos em português, espanhol, enfim, mas bastante conteúdo mesmo em inglês, até devido à quantidade de profissionais que nós temos lá, que estava gerando conteúdo para cá. Então, enfim, se você não tem problema de inglês, consegue entender meio bonitinho, vem para cá, você consegue ver, inclusive, conteúdo de eventos que nós fazemos lá fora, Vini.
Então, legal.
A tudo maioria dos eventos que
disponibilizados
está tudo aqui também.
Legal. E esse link aqui é legal porque ele está condensando tudo o que é de Azure.
Exato, ele é um filtro de Azure Content.
Legal, show de bola. Bom, e aí tem o papa do Microsoft Azure, né? O aka.ms/ScottGo.
Então, o Scott Guthrie, né? Que é o Scott Go, como o pessoal conhece. Ele é um developer que estava muito à frente, né, do ASP.NET.
Legal.
Então, ele ficou bastante tempo à frente do ASP.NET. O ASP.NET deve muito do que é hoje para ele, toda a equipe dele lá. E agora ele está à frente do Azure, viu?
Legal.
Então, você viu que a gente tem uma cadência de lançamentos cada vez maiores.
Sim.
Enfim, cada 3 meses a gente lança algum serviço novo. E é aqui que você vai ficar sabendo as novidades. Aqui, antes de sair, né, com a feature para o público mesmo, você tem ali, enfim, que saiu de novo, exemplo, um passo a passo de como usufruir, como pedir, né, nos serviços preview. Você sabe que o Azure tem muito disso também, né? Antes de ter alguma coisa em GA, né, de General Availability, a gente deixa em preview um certo tempo.
Pode estar disponível para qualquer um comprar, ele fica em teste por uma fase. E aí você pode verificar nesse site aqui quais serviços desses estão em preview, como o Vini está falando, e solicitar esse preview também.
Aqui você fica acompanhando o que é de novo. Né?
Legal.
Como tem sempre coisa nova.
Sim.
Que uma nuvem é um serviço, nuvem pública,
sim,
né?
Sim.
A computação é um serviço.
A Microsoft implementa e está disponível para quem precisar aqui. Legal. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer alguns próximos vídeos um pouco mais técnicos, explicando como é que você coloca isso, como é que você implementa. Né? O Vini vai estar em alguns outros vídeos, eu também vou estar. A gente vai ter outras pessoas participando aqui com a gente. Né? E é isso, pessoal. Olha só, não tem mais desculpa para o seu site ficar fora do ar. Certo, Vini?
Acho que depois disso, o pessoal, o mínimo é lá acessar o MVA para ver, né, as tecnologias.
Como é que funciona. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.
Até mais.